Deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Eu queria começar por cumprimentar o Conselho de Administração da Vodafone, o Dr. Mário Vaz, que está aqui connosco, o Dr. Pedro Gingeira do Nascimento, o Dr. André Gomes e a Dra. Teresa Brandão. Desejo bem-vindos a esta comissão. Estamos hoje aqui a requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, já informei o Sr. Presidente do Conselho de Administração, como é que os nossos trabalhos decorrem? 7 minutos, como temos previsto no nosso regulamento, para perguntas individuais, e depois uma segunda ronda, se necessário, de 3 minutos para os grupos parlamentares. Ainda assim, como nós gostamos que não fique nenhuma dúvida, se houver necessidade, ainda se abre uma terceira possibilidade de 2 minutos, excepcional, muito excepcional, não consta sequer. E, portanto, vamos ver se conseguimos resolver esta audição em 2 rondas. O Sr. Presidente do Conselho de Administração pretende fazer uma intervenção inicial e eu, pedindo desculpa por esse nosso ligeiro atraso e para não demorar mais os nossos trabalhos, dava de imediato a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial. Tem a palavra, Sr.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade que é concedida à Vodafone de vir aqui hoje apresentar a nossa visão sobre a temática da potencial aquisição pelo Grupo Altice, o Grupo Mídia Capital. Aliás, eu quero congratular a Assembleia da República, esta Comissão e o Grupo Parlamentar que tomou a iniciativa, porque acho que esta temática tem uma relevância significativa e, como tal, a Casa da Democracia é realmente um sítio indicado para debatermos um tema desta importância. Independentemente das conclusões que o processo venha a ter, a sua importância justifica que ele seja debatido e, aliás, tive a oportunidade de referir publicamente a estranheza por não haver um debate alargado sobre este tema. Gostava também de começar por, apesar de virmos debater o tema, de comunicar aqui a esta comissão de que a Vodafone Portugal, esta semana, apresentou uma providência cautelar de pedido de suspensão da eficácia da intervenção da ADC no processo. Passarei a explicar porquê. Aliás, é público, desde a primeira hora, e em momento processual adequado, fizemos chegar à ADC a nossa visão de que a ERC tinha tomado uma decisão válida, eficaz e vinculativa. Foi esta a nossa visão desde a primeira hora e não vemos que pudesse ser de outra forma. Seria muito estranho que uma temática como esta da comunicação social do maior grupo mídia em Portugal fosse objeto de uma potencial aquisição sem que houvesse uma intervenção de um regulador, aliás o único regulador que juntamente com o Banco de Portugal tem previsão e garantia constitucional, não se pronunciasse sobre o tema. E na nossa ótica a pronúncia foi válida, os dois votos, houve a maioria de votantes e essa maioria é suficiente para que a decisão da ERC seja definitiva, vinculativa e como tal torna desnecessária a continuidade do processo por parte da ADC. A ADC recentemente, no final de fevereiro, na sua decisão para continuação à investigação aprofundada, entendeu não se pronunciar sobre essa pronúncia da Vodafone, do caráter vinculativo e definitivo da decisão da ERC, entendeu não o fazer, nem deixou de dar razão ou de negar razão à Vodafone ou de ver razão na Vodafone, decidiu, enfim, dar continuidade, até porque o processo a visão é complexa sobre a temática, e decidiu avançar para a investigação aprofundada. Nós entendemos que era o momento, depois desta decisão da ADC, de pedirmos uma suspensão da eficácia até que o Tribunal se pronuncie sobre esta visão da Vodafone. Deixo aqui, provavelmente, enfim, o aspecto menos expectável daquilo que é a minha intervenção, porque no demais o que tenho a referir é aquilo que é a posição da Vodafone desde a primeira hora e que foi sufragada quer pela opinião da ANACOM, quer pela ERC, quer inclusive pela decisão de dar continuidade para a investigação aprofundada por parte da ADC. As razões que nos opusemos desde a primeira hora ao avanço desta aquisição foram sufragadas por todas essas entidades. Quero também deixar claro à Comissão, até para que isso não influencie outras opiniões da Vodafone, de que nós somos naturalmente parte interessada neste processo. Aliás, é por essa razão que aqui estamos. parte interessada do ponto de vista corporativo e do ponto de vista de negócio, não o escondemos. É evidente que esta aquisição traz impacto ao nosso negócio. Mas mal seria que esta Comissão, que o Parlamento ou que os reguladores se preocupassem com os interesses de uma entidade em particular ou de várias entidades em particular. Não é, isso é apenas uma parte das consequências deste processo. Mas queria deixar isso claro. Não escondo, nós teremos interesse que o negócio não avance. É evidente. Mas a nossa posição vai muito para além disto. Porque a nossa oposição tem a ver com as consequências alargadas e consequências manifestamente negativas se esta aquisição chegasse a bom porto, mais uma vez, sempre reafirmando aqui que na nossa perspectiva a decisão já foi tomada e o processo já devia ter terminado. E é isso que nós acreditamos que o Tribunal irá naturalmente dar-nos razão. Porquê é que o dizemos? Porque, primeiro, pelos impactos no setor das telecomunicações. O que está em causa é impedir que os clientes possam escolher o operador com total liberdade. O cliente passa a fazer a seleção do operador em função dos conteúdos disponíveis, porque há um incentivo económico significativo para que o adquirente, o operador de telecomunicações adquirente dos conteúdos, o venha a utilizar no sentido de condicionar a escolha dos clientes do serviço de telecomunicações, fechando naturalmente os conteúdos, total ou parcialmente, aos demais operadores. Tem consequências significativas no setor da comunicação social, podendo, por via do poder acrescido e da titularidade conjunta do operador de telecomunicações e de um grande distribuidor da plataforma da televisão, ser simultaneamente titular do conteúdo e do canal líder em Portugal. Isso condicionará e vai seguramente pôr pressão sobre os demais operadores da televisão em Portugal. Naturalmente que esses operadores virão aqui a esta comissão e melhor que eu falarão sobre esse potencial impacto. O potencial que é possível obter através da titularidade simultânea de telecomunicações e do canal e da televisão, utilizando a publicidade, e é bom recordar que o Grupo Mídia Capital é o líder de captação de investimento publicitário em Portugal, quer na televisão, quer na rádio, a utilização desse poder acrescido para condicionar concorrentes, para obter informação acrescida, para benefício do seu negócio, penalizando assim os princípios de uma sã, livre e transparente concorrência no mercado. Há outros mercados que também serão afetados, enfim, de menor relevância, mais uma vez também em audições futuras, seguramente, esses temas poderão aqui ser debatidos e estarei depois também naturalmente aberto a questões que possam surgir nessa temática. Por fim, gostava de realçar o aspecto, só dois aspectos finais, se o Presidente me permitir, que têm a ver, na Casa da Democracia, todos os aspectos que têm a ver com a liberdade de imprensa, o investimento e a independência da comunicação social. E uma nota final de que esta posição da Vodafone nada tem a ver com o acionista do operador de telecomunicações que está a adquirir. A nossa posição não mudaria se não fosse a Altice. Sei que há, enfim, é voz comum ouvir-se amplificar o efeito desta aquisição pela natureza do acionista que está a adquirir. No nosso caso, na nossa visão, não é isso. Não é a natureza do acionista que deve ser vista. Deve ser visto, sim, o poder de mercado e esta consolidação vertical e os impactos que tem num conjunto vasto de mercados. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Mário Vaz. Passamos então agora aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar requerente ao Bloco de Esquerda será o Sr. Deputado Heitor Sousa. O Sr. Deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Vodafone, do Conselho de Administração, e a equipa que o acompanha. Cumprimentar também todos os deputados e deputadas e as pessoas, assessores e imprensa presente. Sr. Presidente, Dr. Mário Vaz, eu agradeço-lhe a sua intervenção. Revelou aí um dado muito relevante, que é a apresentação de uma previdência cautelar sobre a decisão de uma eventual decisão da Autoridade da Concorrência não ser, digamos, útil do ponto de vista da decisão do processo, que a entidade reguladora da comunicação social terá tido já a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto. Nós não vamos aqui, evidentemente, discutir processos jurídicos e procedimentos jurídicos. Isso é uma coisa que compete, evidentemente, aos tribunais e compete também às entidades que recorreram para o tribunal. E, portanto, o que vamos aqui discutir, sobretudo, é a opinião da Vodafone sobre o processo anunciado de compra da TVI pelo grupo Altice Portugal Telecom. E este requerimento surge exatamente nesse contexto, porque houve uma série de episódios que marcaram o anúncio deste processo, deste alegado processo de compra da TVI pelo grupo Altice, que nos mereceram bastantes reservas e que, além da falta de alguma transparência em algumas decisões, ou melhor, em algumas não decisões que alguns reguladores já tomaram, já tiveram a oportunidade de se pronunciar, nomeadamente a entidade reguladora para a comunicação social. Para além disso, há também um conjunto de tomadas de posição pelo grupo Altice e também pelos outros operadores de telecomunicações, nomeadamente a Vodafone, sobre as quais seria importante ter o vosso esclarecimento. É indiscutível que existe um conjunto de efeitos de arrasto que esta anunciada compra introduz no panorama quer da comunicação social em Portugal, quer de um processo concentracionário no âmbito das telecomunicações em Portugal, e o Sr. Presidente referiu que nós estamos a referir-nos ao principal operador de telecomunicações, aquele que tem uma maior fatia, digamos, de mercado, no mercado das telecomunicações, e isso é indiscutível, porque são esses os dados que todos nós temos conhecimento, e considerando essa eventual aquisição, esses efeitos precisam de ser, digamos, mais bem esclarecidos e, sobretudo, precisamos de ter um conhecimento mais detalhado das razões que levam a Vodafone a opor-se a esta tomada de posição por parte do Grupo Altice no setor das telecomunicações. E a primeira questão que lhe queria colocar, Sr. Presidente, tem a ver com a natureza da operação que está anunciada pelo Grupo Altice, dos impactos que isso tem na difusão da televisão digital terrestre. Como o Sr. Presidente, Sr. Dr. Mário Vaz, sabe com certeza, a Portugal Telecom é detentora da rede, era detentora da rede de difusão do sinal audiovisual em Portugal. O processo de privatização da PT foi um processo completo, desde a infraestrutura até à operação propriamente dita de redes móveis e fixas de telecomunicações. E, portanto, isso fez com que a Portugal Telecom, os futuros donos da Portugal Telecom, ficassem com a gestão de toda uma, não só dos ativos do operador de telecomunicações, móvel e fixo, mas também com a rede de infraestruturas que serve de suporte à difusão sobretudo à difusão a garantia de canais por onde os outros operadores podem operar em cima dessa rede de infraestruturas. E, portanto, a primeira questão que lhe queria colocar, Sr. Presidente, é esta. Qual é a sua opinião em relação a este modelo de privatização que transportou ou que aceitou a colocação em mãos de privados, de redes, não de, do direito de operar sobre as redes, que esse é, digamos, um processo que foi desencadeado com base na Lei de Bases de Telecomunicações, que abriu às várias iniciativas privadas a possibilidade de ser feito, mas de tornar em cima das redes de infraestruturas poder ser essas redes operadas e geridas por uma entidade, por uma única entidade privada no país. Se considera ou não considera que, do ponto de vista das condições de concorrência, existe ou não existe um risco que parece que se confirma do ponto de vista de prática do operador Altice, neste momento, que vende preferencialmente pacotes da sua televisão, em vez de garantir a difusão do sinal de telecomunicações em todo o território nacional, nomeadamente da televisão digital terrestre, havendo zonas, continuando a haver zonas do país em que essa difusão não está a ser garantida, porque precisamente parece haver uma preferência na venda de pacotes da MEO para que essa difusão se possa fazer em condições que estão definidas em lei. A segunda questão diz respeito ao facto de um aspecto que referiu na sua intervenção, que são as ameaças ao pluralismo da intervenção e à produção de conteúdos que ameaçam asfixiar a concorrência, dado que se sabe que há quer ao nível da produção de conteúdos, quer ao nível da cota de mercado do operador TVI, existe uma predominância destas duas.
Penso que termine, por favor.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Existe uma predominância deste operador no mercado e isso pode colocar em causa a liberdade de informação, como disse, e asfixiar a concorrência dentro do mercado das telecomunicações. Uma última questão também é se considera ou não, Sr. Presidente, que a autoridade da concorrência que está em processo de averiguação neste momento tem ou não condições para tomar qualquer decisão que não seja confirmar as posições da ERC e da ANACOM, que, como sabe, são posições, digamos, desfavoráveis ao negócio que está anunciado pelo Grupo Altice. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder tem o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Mário Vaz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Doutor Sousa. Muito obrigado pelas suas questões. Começaria pela parte final, para dizer que, naturalmente, a expectativa da Vodafone, e deixando agora, parqueando a temática, de para nós a decisão está tomada, mas, naturalmente, esperaremos pela decisão do Tribunal nessa matéria, mas concedendo aqui a possibilidade disso assim não ser, e se for a autoridade da concorrência a tomar a decisão, a nossa expectativa é que, naturalmente, esta proposta de aquisição não tenha condições para ter sucesso, porque os riscos identificados pela própria ADC que justificam a investigação aprofundada estão em linha com todas as nossas preocupações, são de uma profundidade tão alargada e com consequências tão graves que não vejo nem a possibilidade de colocação de remédios que possam eliminar essas preocupações, nem que possa ser concedida a sua autorização. Por isso, começando já pelo fim, sim, a nossa expectativa é que, naturalmente, a ADC venha a ter uma decisão equiparável àquela que foi da ERC e àquela que foi também da ANACOM, sendo que a ADC já não poderá pronunciar sobre a vertente do pluralismo, porque esse é respeitante à ERC, como digo, para nós, a decisão já tomada. Na temática da televisão e do poder acrescido e desta cotitularidade entre o Grupo Mídia Capital e o maior grupo de mídia em Portugal e o maior operador de telecomunicações em Portugal, o impacto que terá no mercado, e agora vamos entrar na vertente de telecomunicações, que acaba por estar ligado depois à temática da infraestrutura. Também está ali, de certa forma, as consequências são equiparáveis àquelas que o Sr. Deputado referiu a propósito da infraestrutura. Os clientes, para poderem escolher livremente, têm que ter a possibilidade de aceder aos mesmos tipos de conteúdos nos diferentes operadores ou à mesma natureza de infraestrutura. Uma forma de evitar que os clientes possam ter liberdade de escolha é haver apenas uma infraestrutura disponível de um operador, o que inviabiliza de todo a possibilidade de escolher, porque só há um que pode escolher, isto do ponto de vista de infraestruturas. Do ponto de vista de conteúdos, acontece exatamente o mesmo, a mesma consequência. Se um operador for titular de um conteúdo de grande relevância, de um conteúdo que é visto pela maioria dos portugueses, e se esse conteúdo, ou parte desse conteúdo, ou a modalidade de apresentação desse conteúdo, for feita de forma exclusiva e diferenciada apenas num operador, os clientes que quiserem ter acesso a esse conteúdo são necessariamente obrigados a subscrever esse operador. E a televisão em Portugal é um serviço essencial de sucesso dos operadores de telecomunicações. Em Portugal é dos países europeus onde a convergência tem maior expressão. Convergência refere-se à questão dos clientes comprarem pacotes, famílias comprarem ao mesmo operador a totalidade dos serviços de telecomunicações. 9 em cada 10 famílias em Portugal, de acordo com os últimos dados da Anacom, têm um pacote de telecomunicações nas suas casas, ou seja, agregam mais de um serviço de comunicações no mesmo operador. Em Portugal, o serviço de televisão paga tem cerca de 3,7 milhões de subscritores. Temos 4 milhões de famílias, a penetração da televisão nas famílias é das mais elevadas a nível europeu. O serviço de televisão é nuclear para se ter sucesso em telecomunicações. Tanto assim é que a Vodafone Portugal, há 5 anos, estava praticamente, assentava o seu negócio quase exclusivo na atividade de telecomunicações móveis, e nós investimos nos últimos 5 anos em Portugal cerca de 1,4 mil milhões de euros, dos quais 900 milhões de euros foi para infraestrutura de rede, dos quais a sua maioria foi para investimento em infraestrutura fixa, podermos chegar à maioria de famílias e empresas em Portugal com o serviço de televisão. Tínhamos há 5 anos atrás 40 mil subscritores e temos hoje mais de 500 mil de subscritores de televisão, que é a única forma de podermos competir no mercado e manter a nossa dimensão. Se por acaso a Vodafone ou qualquer outro operador alternativo à Altice não tiver acesso à totalidade ou parte dos conteúdos de televisão em português, que são preferidos pela maioria dos portugueses, esses portugueses têm necessariamente que escolher esse operador, independentemente da qualidade da relação, preço, qualidade do serviço. Esta é uma consequência clara e que pode acontecer no dia imediatamente a seguir a uma decisão eventualmente favorável dos reguladores, porque todo o negócio está pronto e está à espera apenas desta autorização para ocorrerem os efeitos no dia a seguir. Aliás, esta é a razão que justifica que o adquirente tenha oferecido 440 milhões, que é o equivalente pela aquisição do Grupo Altice, à Prisa, o atual proprietário, 440 milhões, que é o equivalente a um múltiplo de 11 vezes o EBITDA do Grupo Mídia Capital em 2017. Teve cerca de 40 milhões de EBITDA e a oferta é de 440 milhões. Isto é um múltiplo de 11. Para terem só uma ideia comparativa, em telecomunicações falamos em múltiplos de 7, já é um bom negócio, um múltiplo de 7, 6, é o mais comum do múltiplo de aquisição de operações de telecomunicações, e aqui para comprar um grupo de mídia, e sabemos o quanto o mídia está com dificuldades nos dias que correm pela evolução do mundo hoje, dos conteúdos e da imprensa, com um múltiplo de 11. Isto faz-nos dizer, desde a primeira hora, de que há uma instrumentalidade de aquisição da utilização do Grupo Mídia Capital em favor do negócio principal, do que é o negócio de telecomunicações. É instrumental para ganhar maior expressão e ganhar diferenciação competitiva, do nosso ponto de vista, inaceitável, face aos seus concorrentes. Sobre o modelo de privatização, por onde o que pediu a minha opinião, com toda a sinceridade, a questão da privatização não é de agora, não é do Grupo Altice. Essa a temática, incluindo a TDT, ela foi na altura objeto de um concurso público, na altura ganhou a PT. Por isso a PT, mesmo ainda com participação pública, já era a titular dessas infraestruturas. Quando, enfim, a última, a Golden Share, foi vendida, e passou à totalidade de privados, já as infraestruturas estavam nessa situação. Nós temos muita razão de queixa das dificuldades colocadas na utilização de infraestruturas de um operador, que já tínhamos no passado, não tem a ver com a mudança. Pois há posturas diferentes de cada acionista, mas isso é natural. Para isso é que existem reguladores. Para isso é que a defesa do acesso às redes seja garantida pelos reguladores, neste caso pelo regulador do setor, da ANACOM. É aí que nós temos feito as nossas lutas e eu sinceramente não tenho muito a ver com modelos de privatização, tem a ver com o facto de ser o titular da rede, o monopolista da rede e ser simultaneamente concorrente na componente retalhista. E por isso há aqui conflitos de interesses e é utilizar essa infraestrutura para benefício do ponto de vista competitivo. E para isso existem os reguladores, para isso existem os tribunais, se necessário for, a autoridade da concorrência, e é aí que temos feito as nossas disputas. Não sei se respondi exatamente à sua questão, mas enfim, são 7 minutos, não é, Sr. Presidente?
São. Desculpa. Muito obrigado, Sr. Mário Vaz. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Joel Sá. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da Vodafone, dar-lhe as boas-vindas ao Parlamento, agradecer-lhe o facto de estar aqui hoje para prestar estas declarações. Antes de mais, eu gostaria de fazer uma nota prévia, que naturalmente nós, enquanto Comissão e Parlamento, estamos a ouvir o Presidente do Conselho de Administração de uma empresa privada sobre um potencial negócio a realizar por outra empresa privada, sua concorrente. Portanto, estamos aqui a discussão, a partir de estamos a falar de concorrentes, portanto, queria fazer referência a esta nota prévia que acho que era importante. Também queria, de uma forma geral, felicitar a Vodafone e todas as telecomunicações em Portugal, por ser um setor extremamente inovador, que está na vanguarda dos investimentos nesta área e que quer uma referência no país, quer até a nível europeu, pela inovação constante que tem tido no mercado, e vocês fazem parte, naturalmente, felicitá-vos por isso. Começar por dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD é a favor da regulação, de um regulador forte. Entendemos que compete aos reguladores analisarem toda esta situação e se pronunciarem. Não deve ser o poder político a interferir nestas decisões e, como disse, nós somos a favor de setores competitivos e que sejam fortes e que possam operar de negócio da forma mais livre. Não somos a favor de nacionalizações, não somos a favor de ter tudo no setor do Estado, naturalmente. Portanto, eu começaria, porque isto é um tema muito complexo, que tem vindo desde o início com muita discussão, que tem dado muitas dúvidas no que concerne às regras e respeito da livre concorrência. Sabemos que a Autoridade da Concorrência abriu uma investigação aprofundada desta compra. Gostaria de perguntar se a Vodafone foi ouvida relativamente neste assunto, se foi, e nesse sentido, qual a posição que tomaram. Já falou de lei, mas queria que se podia concretizar mais em concreto o impacto que esta decisão poderá ter no setor das telecomunicações, naquilo que serão os preços para o consumidor das telecomunicações, naturalmente, quer nos telemóveis, quer na televisão, no seu ponto de vista, isto que poderá ter impacto e que impactos é que poderá ter para o consumidor, em primeiro lugar, que é aquilo também que nos interessa. Que condicionalismo já ferrou alguns, mas queria que aprofundasse na livre escolha dos cidadãos a optarem pelas várias operadoras com este negócio, até que ponto é que ficam condicionados a ter quase ser obrigados a optar, se não continua a haver uma concorrência forte. Eu gostaria que me aprofundasse mais estas questões. Sabemos que este negócio irá haver, poderá concretizar-se uma empresa que irá ter uma televisão líder de audiências, que terá maior produtora nacional, que terá um conjunto de rádios, presenças na internet, nos vários serviços de telecomunicações, a TDT, o Cires, portanto vai estar tudo englobado numa empresa naturalmente, mas as outras empresas continuam a ter o seu espaço. E gostaria também que me comentasse uma declaração do Sr. Presidente que, e passo a citar, é muito perigoso este negócio porque significa que os clientes deixam de ter liberdade de escolha e que é muito mau para o país. Portanto, gostaria que me pudesse desenvolver mais estas declarações. E como disse, nós, não, enquanto Parlamento, acho que não devemos pronunciar muito numa questão que no passado já houve intervenção política que achamos que não deve ter. Como disse, defendemos que deve haver reguladores fortes que possam regular esta situação e compete-lhe a ele e não queremos entrar nesta discussão. No fundo, era mais ouvir os contributos que tem para nos deixar, daquilo que poderão ser nossas posições futuras, e era importante ouvir o vosso contributo e agradecê-lo mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra, então, ao Sr. Presidente da Administração, Dr. Mário Vaz, para responder.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Joel Sá, pelas suas questões. Naturalmente, como eu comecei por dizer, eu cumprimento esta Comissão pela oportunidade do debate, e porque acho que a temática merece um debate, e merece um debate na Casa da Democracia, porque está em causa realmente comunicação social, está em causa um setor também chave para o país, que é o setor das telecomunicações, e desse ponto de vista é assim que eu cumprimento. Não tenho a expectativa, nem é naturalmente a posição da Vodafone, que seja o Parlamento a decidir sobre aquisições, para isso existem os reguladores. E é por existirem reguladores que desde a primeira hora nós, respondendo à pergunta do Sr. Deputado, se fomos parte ou não no processo da ADC, naturalmente somos parte interessada, naturalmente que fomos convidados a apresentar o nosso ponto de vista, temos contribuído com muita informação, com o suporte da nossa opinião, juntando parceiros, juntando análises económicas, que reforçam o nosso ponto de vista e a razão que nos leva a defender desde a primeira hora que esta posição deve ser de oposição. Demos igualmente também suporte e tivemos oportunidade de apresentar a nossa opinião à ERC. Eu pessoalmente estive na ERC a apresentar o ponto de vista da Vodafone e depois do ponto de vista formal também apresentámos o nosso ponto de vista, tal como na Anacom também consultou a Vodafone quando foi a propósito do seu parecer. Por isso temos, respondendo à sua questão, sim, temos participado e sempre que somos chamados a participar, e mesmo no caso da ADC, independentemente de considerarmos que a decisão da ERC é vinculativa, é definitiva, de que não deveria já haver continuidade de processo junto da ADC, temos participado como se não fosse essa a situação que nós defendemos. Por isso, a nossa participação tem sido total. Eu reforçarei os aspectos que há pouco referi e que se prendem com o próprio comentário, é o meu comentário sobre esta aquisição, da criticidade e importância pela negativa, que se a mesma fosse aprovada, da liberdade de escolha dos clientes. Foi aquilo que há pouco tentei explicar. A decisão, nós sempre defendemos a Vodafone para que se os clientes tenham liberdade de escolha, que os conteúdos devem ser de acesso universal. Os conteúdos relevantes devem ser de acesso universal. Em particular, quando nós falamos num país que tem 10 milhões de habitantes, quando somos uma aldeia no mundo global dos conteúdos, e quando a defesa da língua e dos conteúdos em língua portuguesa tem que ser feita em Portugal, em primeira análise. E por isso os conteúdos portugueses relevantes têm que ter acesso universal. Aliás, em paralelismo, quando foi toda a temática e o debate sobre os direitos do futebol em 2016, quando toda a temática começou, a nossa posição foi sempre a mesma desde a primeira hora. É um conteúdo relevante, os portugueses querem ver o futebol e o futebol tem que estar acessível para todos os clientes. Não pode ser o conteúdo que determina a escolha do operador de telecomunicações. Foi assim que lutámos e trabalhámos e chegámos a um acordo com os demais operadores para garantir esse acesso universal. Aqui o risco é ainda maior, porque não estamos a falar do futebol, que apesar de tudo sendo relevante para todos, apenas alguns o subscrevem. Este é um acesso que tem que ser disponível para todos os portugueses. E o acesso e os conteúdos do Grupo Mídia Capital são os conteúdos líderes em Portugal. O que quer dizer que se esses conteúdos, se algum operador compra, um operador de telecomunicações compra estes conteúdos por este valor, tem que os rentabilizar. E a forma de os rentabilizar é colocar nas telecomunicações, arranjar forma de evitar que os seus concorrentes tenham acesso ao conteúdo, de todo ou parcialmente, ou por formas criativas. Vou dar um exemplo. As novelas garantem a liderança de audiência. É perfeitamente possível, mesmo não bloqueando o acesso do conteúdo das novelas aos demais operadores, dar aos clientes desse operador, por exemplo, em antecipação, a novela. Há um mês antes, vou dizer um mês, mas não é preciso ser um mês, porque as novelas, enfim, são todos os dias e por isso uma semana já faz diferença, mas vamos assumir um mês em que esses episódios passam primeiro só para os clientes daquele operador de telecomunicações e mais tarde então é que estão disponíveis para os demais. Quase indiferido, não é? É que depois já toda a gente saber a história, o que é que aconteceu, é que passam para os outros. Não, mas o regulador, nesta ótica, e a própria legislação não deixa, e o próprio regulador, a ERC, já se pronunciou sobre o tema, não tem meios, não é fácil conseguir evitar que isto aconteça. E quando conseguir atuar e alterar, já é tarde, porque os efeitos que se fazem sentir já são irreversíveis e irreparáveis. Porque quando os clientes tomaram a decisão com base nisso, esses clientes já não voltam tão depressa. Os efeitos na concorrência e na liberdade de escolha do cliente já aconteceram. São irreversíveis e irreparáveis. Eu dei o exemplo da novela, mas há muitas outras, um exemplo apenas de diferimento. Mas pode até optar por conteúdos que são os mais relevantes, que esses não estão acessíveis para os demais. E pode ir ao extremo de não dar sequer acesso aos conteúdos. E pode o fazer por via de inflacionar de tal forma o preço para esse conteúdo, de que os operadores concorrentes não tenham um modelo económico para fazer. E por isso, porque nós não sabemos, porque a partir do momento em que o operador de telecomunicações líder compra o grupo mídia líder, os preços internos de custo, é difícil, porque as coisas não estão separadas. Por isso os preços serão claramente inflacionados para os seus concorrentes. E logo aqui há uma distorção da concorrência. Isso pode chegar a valores que tornam economicamente inviável o operador ter acesso a esse conteúdo. E esse conteúdo fica exclusivo para os clientes também. Isto é muito mau, por isso é que eu digo que é mau para o país. Porque quando corta a possibilidade, corta a liberdade de escolha do consumidor, é mau necessariamente para o país. Eu falei em entretenimento, mas podemos falar em informação. E quando falamos em informação, é o pluralismo que está em causa. Porque se os portugueses passarem a ter acesso à informação de forma repartida, conhecem o conteúdo e a informação numa ótica daquele distribuidor, porque ele está associado àquele operador e tem as notícias que são distribuídas por aquele distribuidor, não conhece a realidade da informação que está a ser passada por outro canal de informação líder em Portugal, que só está disponível noutro distribuidor. Isto divide a informação entre portugueses e por isso não há universalidade de acesso. Isto naturalmente põe em risco a pluralidade também na informação. E é por isto que, Sr. Deputado, eu tive o cuidado de dizer logo na primeira parte, no da transparência, que se é verdade que a Vodafone tem aqui interesse do ponto de vista económico, do impacto no seu próprio negócio, esta potencial aquisição vai muito para além dos interesses económicos, porque interfere em áreas como seja o do pluralismo da informação e o potencial de distorção das regras da concorrência. E é nesse contexto também que é a nossa posição de oposição a esta compra.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Costa. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveitar para cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Vodafone, restantes membros da administração presentes. Estamos aqui por causa da eventual aquisição do Grupo Média Capital pela Altice, mas dizer em primeiro lugar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece, como também já foi dito aqui por outros grupos parlamentares, que em primeiro lugar isto é uma matéria dos reguladores, é uma matéria que deve ser tratada pelos reguladores, e há três reguladores que têm pareceres sobre o assunto, à cabeça logo a própria ERC, como já foi aqui colocado, e não discutindo também o processo judicial, porque o processo judicial será tratado no local próprio e será decidido no local próprio, a própria ERC, que tem, como bem foi dito, existência constitucional consagrada, também a Autoridade da Concorrência, que tem competências específicas e próprias sobre as questões de concentração económica, e a ANACOM, enquanto regulador da área das telecomunicações e das comunicações. Isto, primeiro, para nós é o ponto-chave. Obviamente que acompanhamos com este negócio com alguma preocupação, mas também com alguma confiança que os reguladores farão o seu trabalho e os três reguladores envolvidos farão o seu trabalho. Também aproveitar para cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o trabalho que a Vodafone tem desenvolvido em Portugal e na área das telecomunicações. Sobre este negócio em específico, já aqui foi dito um conjunto de questões em resposta. Primeira questão, tendo a Vodafone interesse particular no assunto e não escondendo logo, como é óbvio, logo na sua intervenção inicial, esse interesse particular, que consequências diretas é que poderão existir para uma empresa como a Vodafone ou para os outros concorrentes, caso este negócio venha a suceder. Outra questão que gostaríamos de colocar, ouvimos e bem a Vodafone a dizer que os conteúdos relevantes, e aí nós concordamos, devem ser universais. Estamos num país pequeno, estamos num país que deve assim ser colocado. Relembramos bem a situação do futebol que já foi aqui colocada pela Vodafone. E por isso dizer, caso este negócio venha ou não acontecer, se esses conteúdos deixam de ter acesso universal. Ou seja, estamos perante esse risco real ou não estamos perante esse risco real e como é que esse risco real podia ser calculado. Depois, já aqui foi dito que a Vodafone participou, foi ouvido, participou nos três parceiros existentes sobre o tema dos três reguladores. No caso da ERC, em que é colocado algumas dúvidas sobre o pluralismo da comunicação social, nós não estamos na comissão com competência sobre essa matéria, contudo, estamos no Parlamento e também não deixamos de tratar esse assunto. Também, em relação à Autoridade da Concorrência, que abriu uma investigação profunda sobre a matéria, e em relação à ANACOM, que levanta dúvidas sobre o negócio. Dizer o que é que a Vodafone, obviamente não estou a pedir para comentar diretamente os parceiros dos reguladores, mas dizer se concorda que os parceiros vão no bom sentido, independentemente da questão judicial. Se o processo de investigação da Autoridade de Concorrência vai no bom sentido, se o parecer da ANACOM vai no bom sentido, e já em relação à ERC, que não é, digamos assim, o único regulador que não responde perante esta comissão, já percebemos que concordará com o parecer. Por isso, dizer que, e para sintetizando, obviamente que isto é um negócio que vamos acompanhando, que estamos a acompanhar no contexto da Comissão de Economia por se tratar de um processo de concentração. E os processos de concentração devem ser analisados como tal do ponto de vista económico. Perceber claramente que riscos é que existem para o mercado das comunicações, para o mercado e para o futuro das telecomunicações, num negócio deste género. Nós, o Parlamento, não se deve, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, colocar em negócios privados, entre empresas privadas, deve, obviamente, fazer com que os reguladores atuem, acompanhar os processos. É isso que faremos quando, certamente, os reguladores vierem a esta casa, mas acreditamos que a presença da Vodafone, assim como a presença das outras entidades das outras empresas do setor, nos podem permitir perceber que consequências é que existem. Porque, obviamente, a Vodafone, tendo interesses próprios, que disse logo na primeira intervenção, também nos poderá explicar que consequências para o seu negócio, para o emprego que cria, para os seus investimentos é que podem ou não existir de uma eventual concentração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa, sobre as suas questões. Referindo-me, e muito obrigado também pelo cumprimento para todas, para o esforço dos colaboradores da Vodafone Portugal, no sentido de, aliás, como o Sr. Deputado anteriormente também foi referido, no ponto de vista de inovação e no que temos feito de investimento em Portugal. Muito obrigado por esse cumprimento. No que diz respeito à questão se eu acredito ou não que existe um risco real relativamente à questão da universalidade dos conteúdos, é por acreditar que é um risco real que nós nos opomos e que vemos maior consequência negativa nesta aquisição no setor das telecomunicações. Porquê um risco? Primeiro, se é verdade que em Portugal sempre ouvimos o adquirente, o potencial adquirente, referir que não quer fechar os conteúdos. Enfim, foi público, tem-no referido. O que não me espanta, porque dizer o contrário, naturalmente, que logo a priori traria dificuldades acrescidas de qualquer aprovação do negócio. Mas se consultarem em França e se consultarem alguma documentação da Altice, se virem palavras na altura do CEO da Europa, neste momento bem sei que já não faz parte da empresa, mas Michel Combes, ou se olharem para a documentação dos objetivos estratégicos do Grupo Altice na Europa, a expressão exclusividade e conteúdos vivem em par em muitos parágrafos. Investimento feito de forma muito expressiva em conteúdos esportivos em França para objetivo de exclusividade. Conteúdos já hoje e canais já hoje existentes em regime de exclusividade na SFR em França. Parcerias com outros produtores de conteúdos para distribuição exclusiva em França. E por isso muito estranharia que este objetivo estratégico do grupo Altice fosse apenas realidade nesses mercados e não o fosse em Portugal. Quando em Portugal o investimento, o valor pago ao atual titular, como eu digo, é com esta pressão de um múltiplo de 11 vezes o valor do EBITDA do grupo Mídia Capital, 440 milhões, é bom recordar. Por isso há um forte incentivo económico e, aliás, o Sr. Deputado perguntou-me sobre os parceiros. A ADC, agora na tomada de decisão de continuidade no âmbito da investigação aprofundada, apresenta o número de clientes de break-even para a temática da exclusividade. Ou seja, se o Grupo Altice amanhã decidisse colocar de forma exclusiva os conteúdos da TVI, da TVI 24, na sua plataforma, não dando acesso aos operadores concorrentes, perdendo com isso a receita de publicidade e perdendo com isso o valor que nós pagamos para poder distribuir esse conteúdo, bastaria adquirir cerca de 140 mil clientes aos seus operadores concorrentes para que já estivesse numa situação neutra do ponto de vista de impacto económico. 140 mil clientes num mercado que tem 14 milhões de subscritores móveis, tem 3,7 milhões de subscritores de pay-TV, tem 3,4 milhões de clientes de internet fixa, tem 3,6 clientes em soluções de pacotes. Como vê, é um número reduzido. Eu dei aqui a escala de há 5 anos, nós tínhamos 40 mil clientes de televisão e hoje temos mais de 500 mil clientes de televisão. 140 mil clientes é uma pequena percentagem sobre o mercado total, porque há um incentivo, do ponto de vista de incentivo económico, para uma adoção de uma estratégia de exclusividade, pode ser total, e estes números é para uma exclusividade total, pode ser parcial, e eu dei aqui exemplos apenas meramente académicos de que forma é que poderia utilizar os conteúdos em proveito próprio, retirando-lhe universalidade. Por isso, respondendo de forma direta à sua questão, se há um risco real, sim, existe um risco real. Se os parceiros vão no bom sentido, foi outra questão do Sr. Deputado, vão, porque a ANACOM foi o primeiro regulador a pronunciar sobre a temática e, como sabe, foi no sentido de recusa e da continuidade deste processo. O parecer dos serviços técnicos da ERC, sufragados pela maioria dos seus membros, é exatamente nessa mesma linha. Praticamente todas as posições que a Vodafone apresentaram estão refletidas nessa visão dos serviços técnicos, e aquilo que justifica o documento da ADC, em que a ADC justifica a entrada na nova fase de investigação aprofundada, as preocupações, as dúvidas e a necessidade dessa investigação, todos eles apontam para o mesmo tipo de preocupações que foram apresentadas pela Vodafone. Desse ponto de vista, naturalmente, que estamos convencidos que todo o regulador tem estado neste bom sentido. Este é um tema, aliás, o tema da concentração vertical, porque é disso que estamos a falar, é um tema que tem merecido a atenção da Comissão Europeia em várias aquisições, e estamos a falar de canais com shares de 3 a 7% na Europa que envolveram avaliações e preocupações da Comissão Europeia. Bem sei que nos dias que correm, olhar para os Estados Unidos não é necessariamente o melhor modelo, mas se olharmos para, e é um processo que já decorre há muito tempo nos Estados Unidos, de uma potencial concentração vertical da AT&T na compra da Time Warner, as decisões conhecidas até agora vão no sentido de obrigar o adquirente a desinvestir de forma significativa em ativos de mídia, por isso ter que vender ativos de mídia para que a concentração vertical possa ser autorizada. É uma temática de preocupação dos reguladores em todo o mundo, que tem muito a ver com os impactos no consumidor e os impactos nos concorrentes dos grupos de mídia. E sobre essa segunda parte dos grupos de mídia, vão ter oportunidade, e por isso não falarei aqui muito sobre o tema. Em Portugal ainda há este fenómeno acrescido de que no consumidor, que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que os consumidores são mais afetados pelo tal impacto da convergência dos bundles, dos clientes comprarem em bundle, e impacta mais diretamente o setor das telecomunicações, por exemplo, nos Estados Unidos, que impacta de forma mais indireta, porque nos Estados Unidos o fenómeno da convergência não é tão relevante. Na Europa, Portugal, Espanha e outros países têm significativa expressão, e por isso tudo está interligado. E, aliás, há pouco não respondi diretamente ao Sr. Deputado sobre os impactos nos preços. Os impactos nos preços, naturalmente, que serão em toda a linha e em todos os setores, em toda a vertente de telecomunicações. Se eu tiver um ativo que me permite monopolizar e que permite condicionar a escolha do cliente, posso naturalmente inflacionar os preços para o consumidor, porque o consumidor não tem outra alternativa. Não tendo outra alternativa, eu tenho a possibilidade de, eu, o tal operador de concentrador, posso naturalmente depois utilizar, não tem concorrência, e não tendo concorrência, o efeito é a subida de preços. Aí é a subida de preços para o consumidor. Esse é um dos efeitos colaterais do impacto da concentração. Mas, enfim, estou na Comissão de Economia, sabem isso melhor do que eu, naturalmente.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS, a deputada Vânia Dias da Silva, que é duas boas-vindas à nossa Comissão. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo também, cumprimentar todo o Conselho de Administração da Vodafone, o Sr. Mário Vaz, e uma nota prévia, aliás duas. A primeira para dizer que não estive em toda a audição, a assistir a toda a audição com pena, porque estou ali noutra audição, na sala 6, da Sra. Ministra da Justiça, da primeira comissão, de que efetivamente faço parte e por isso não pude estar presente, com pena, mas já fui aqui ouvindo o que nos trouxeram hoje. Em segundo lugar, dizer que a minha intervenção se centrará sobretudo na questão do pluralismo e da liberdade de escolha dos portugueses, porque este é um negócio que está em curso e sobre o qual não cabe ao poder político ter opinião e muito menos imiscuir-se. Para isso existem os reguladores, e a nossa questão foi sempre e tem sido sempre precisamente a da falta de regulação. Já sabemos, já sei que não têm opinião assimétrica à do CDS, no sentido em que o CDS aqui entende que a ERC, a pronúncia da ERC para o CDS foi uma não pronúncia, e entendemos que ela fazia falta aqui, que a ERC não se pronunciou vivamente e que devia tê-lo feito. Por isso mesmo, à época da tomada de posse do novo Conselho Regulador, o CDS dirigiu à nova ERC novo pedido de pronúncia, e o regulador, que tinha acabado de ser empossado, respondeu-nos claramente que não se ia pronunciar, por também o novo regulador considerar que tinha havido pronúncia efetiva da ERC do anterior Conselho de Administração e que, portanto, não cabia agora haver nova pronúncia. Isto, para nós, não é normal. A ERC devia efetivamente ter-se pronunciado quando do pedido feito pela ADC, não fez, invocou até a não existência de uma lei como forma de se autolimitar, que é uma coisa que para nós é absolutamente incompreensível e que nos parece mais de uma desculpa do que propriamente uma limitação. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de deixar também uma pergunta para saber se a Vodafone, o Conselho de Administração da Vodafone, entende que este é um processo normal e que pode ser conduzido desta maneira pela ERC, e se não vale a pena aqui pensarmos se a lei não tem que ser especificamente alterada para que não se permitam situações dúbias como esta e de estarmos aqui a discutir há meses sim ou não houve pronúncia da ERC, havendo entendimentos diferentes por diversas pessoas. E, portanto, gostava de perceber isso. Depois temos também, obviamente, o problema da concentração, de que falava há pouco, e temos dois tipos de concentração, da vertical e a horizontal. Nós sabemos que a Altice tem já uma participação de 25% do operador de televisão de Sport TV, neste momento, que tem 8 canais televisivos, o Sport TV, e que pretende adquirir a totalidade de capital social da Média Capital, incluindo o canal de televisão, o operador de televisão TVI, com todos os seus 6 canais. E, portanto, passaria a designar os conselhos de administração da Média Capital, da TVI, peço desculpa porque está a ficar difícil a gravação, pelo que percebo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Da Média Capital, da TVI, da Média Capital Rádios, bem como a sociedade que controla o maior agregador de conteúdos, que é a SAPO. E, portanto, teríamos aqui temos aqui também um problema quanto à TDT, porque geriria ainda 100% da TDT. Portanto, nós temos aqui realmente um problema de concentração. E eu gostava de perceber se este problema de concentração, que também já percebi que a Vodafone entende existir, se este problema de concentração pode efetivamente pôr em causa, e é essa a nossa grande preocupação, o pluralismo, constitucionalmente protegido, e a liberdade de escolha dos portugueses, se efetivamente é esse o grande problema que está aqui em causa. E para além disso, perguntar também se considera que a ADC, depois da investigação aprofundada, pode obrigar a remédios para ultrapassar esta situação e se esses remédios efetivamente funcionarão como remédios ou serão só um paliativo e não serão, não terão a virtude, e não a virtualidade, a virtude de fazer aquilo que se pretende. Para além disso, também gostava de deixar uma pergunta muito clara à Vodafone relativamente aos investimentos. Nós sabemos que Portugal tem um problema grave e sério de investimento, sabemos que a Vodafone tem alguns investimentos ponderados em Portugal para os próximos anos e gostávamos de perceber se a concretização deste negócio condicionará de alguma forma os investimentos que a Vodafone pretende efetuar em Portugal nos próximos tempos. Finalmente, temos aqui um problema quanto às competências cruzadas e que tem a ver com o seguinte. Neste momento, a lei atribui à ERC a competência exclusiva para especificar as obrigações de transporte de serviços de programas televisivos. A especificação das obrigações de entrega compete cumulativamente à ERC, à ANACOM e à Autoridade de Concorrência. E isto implica, há aqui obviamente um problema, um risco, se quisermos, de conflito negativo ou positivo de competências. E portanto, temos aqui verdadeiramente dificuldades em perceber como é que isto vai funcionar. Para além da não pronúncia da ERC, agora podemos ter problemas de toda a gente se querer pronunciar ou de ninguém se querer pronunciar, porque podem entender que não está na sua esfera de competências ou que só está na sua esfera de competências. E, portanto, perguntar, em primeiro lugar, se pode ser especialmente complicada a exigência de salvaguardas ou de remédios, exatamente por este conflito de competências, quem é que poderá assegurar o bom cumprimento destas matérias, e finalmente, saber se as obrigações de must carry e must deliver podem resultar em que o regulador ANACOM pode exigir à Altice a obrigação de transporte de certos serviços de programas com determinado custo e o regulador ERC pode exigir à Altice a oferta de canais concorrentes com outro e diferente custo. Como é que isto se vai resolver e como é que nós podemos entender toda esta amálgama de questões, como é que se faz isto, como é que encaixa todo este puzzle com competências diversas e diversificadas por diversos e diferentes reguladores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem então a palavra o Sr. Mário Vaz.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Silva. Permita-me só duas ou três notas sobre a nossa diferente visão da decisão da ERC, não querendo, nem sendo objetivo, nem eu sequer teria competências para o fazer, de debater aqui em detalhe a argumentação jurídica que nos levou a esta providência cautelar e a nossa expectativa de que futuramente o Tribunal, quando decidir a causa principal, decida favoravelmente a nossa visão. Aliás, o que nós temos um parecer do professor Paulo Otero, que é muito claro sobre esta temática. A verdade é que e estou aqui na Assembleia da República, a lei realmente não é muito clara e permite algumas interpretações. Não pode ser vista, é apenas uma interpretação literal e apenas de parte de uma linha. Na nossa visão, a exigência dos três membros e do consenso de três membros é uma situação de normalidade, quando há cinco membros efetivos em função. É a própria lei que permite a normalidade da ERC a funcionar com o mínimo de três membros, o que significa que nessa circunstância tem que ter primazia a maioria, o princípio da maioria. A própria Constituição não permite o princípio da unanimidade, muito seria estranho, porque se é a dar um direito de veto apenas a um dos membros numa situação de normalidade, precisava funcionar apenas com três. Enfim, há alguma responsabilidade para esta Casa de apenas estar a funcionar com três, mas era com esse, e a lei permite que funcionasse com três. O que ela não pode é daí tirar a ilação de unanimidade, porque a Constituição, ao determinar um órgão colegial, está naturalmente a exigir a maioria, e a maioria dos três presentes são dois, e foram dois que votaram favoravelmente dessa forma. Enfim, é um professor de Direito Público e Constitucional que o diz, e naturalmente para isto são os tribunais que existem, e é nesse sentido que levaremos a nossa decisão. É uma visão diferente. Aliás, estranhamente, a própria ERC determinar as suas próprias competências também não é suposto, porque é a lei que determina as competências do regulador, e não o regulador que se autodelimita e define ele próprio a sua competência, e ele próprio define a natureza do seu parecer, se é ou não é vinculativo. É a lei, mais uma vez, que o define, não pode ser o próprio regulador. É a nossa visão nessa temática. Deixemos os tribunais, acreditamos nos tribunais, e virá. Infelizmente demora um tempo, daí a prudência cautelar, sob pena de uma eventual decisão da ADC passar a ter efeitos imediatos no dia a seguir, e depois, por aquilo que já aqui referi, as consequências serem irreversíveis e irremediáveis. Relativamente à questão da concentração horizontal, é verdade, também é outra temática estranha da ERC, falou-se também como argumento de que a ERC só teria a possibilidade de decisão sobre concentrações horizontais, e aqui não estavam em causa dois operadores de televisão. A verdade é que há vários mercados de concentração horizontal envolvidos nesta operação, e é verdade que, mesmo olhando só para a participação acionista, do qual nós também somos parte já agora, na Sport TV, levaria imediatamente à conclusão que anteriormente, e há um precedente nesse sentido, quando a Ongoing, no passado, pretendeu adquirir este mesmo grupo de mídia, a ERC, na altura, tomou uma decisão vinculativa e definitiva, e a ADC não continua a investigação pela natureza vinculativa e decisiva por parte da ERC. E, mais uma vez, era uma participação indireta do Ongoing em outro grupo mídia. Por isso, aceitou essa correlação entre a participação acionista da Ongoing residual num outro órgão de comunicação social, para vetar e para ter uma decisão definitiva sobre a temática. Mas, enfim, já são detalhes jurídicos, espero não ter dito aqui nenhuma incorreção jurídica. Se eu tiver dito, faz favor. A doutora também levantou aqui uma questão que tem a ver com remédios. Embora eu já anteriormente respondi à questão, a nossa expectativa é que a ADC, se não vir o seu trabalho, a sua iniciativa suspensa pela iniciativa da Vodafone de pedir suspensão da sua atividade, mas concedendo aqui que eu vá fazer, que a decisão seria uma decisão de recusa, porque eu não acredito que haja remédios suficientes para poder colmatar os efeitos negativos desta aquisição. Porque, muito bem, o Sr. Deputado referiu a dificuldade legislativa, e os reguladores, os próprios reguladores, quer a ERC, quer a ANACOM, já se pronunciaram sobre esta temática. O princípio do must care e o princípio do must offer estão, do ponto de vista legislativo, relativamente mal definidos. Exigem a coordenação entre dois operadores. É primeiro a ERC que impõe a obrigação, que determina, depois é a ANACOM que obriga, e por isso os dois reguladores já de perto, se tiveram a oportunidade de referir, que não é fácil conseguir executar um remédio dessa natureza. Depois, a natureza e o conteúdo legislativo sobre essa temática não garante que seja líquido a capacidade de intervenção do regulador sobre parte dos conteúdos. O Sr. Deputado também tem a oportunidade de referir. Se o que estiver em causa for apenas um determinado conteúdo da linha de programação daquele canal, pode ou não impor a obrigação sobre o mesmo. Ou a imposição legislativa é sobre a obrigação do sinal do canal, da totalidade do canal, mas o conteúdo que lá está é da livre escolha do operador, do produtor. E isso, eu aqui há pouco referi exemplos de como é que é possível criar regimes de exclusividade parcial, como é possível utilizar parte do conteúdo para benefício, para destrução das regras da concorrência e para limitar a liberdade de escolha dos consumidores. A legislação atual, da forma que está, é complexa, não é líquido que possa, que garanta aos reguladores capacidade para intervir nessa matéria apenas do ponto de vista parcial. E mesmo que o consiga só no parcial, a sua execução e o seu controle e dinamismo, porque os conteúdos mudam com grande frequência. Hoje é o conteúdo Y que é o conteúdo líder, o conteúdo tem uma vida útil, a seguir é substituído por outro conteúdo que tem necessariamente, é diferente, não só pelo naming, mas a própria natureza do conteúdo, é também um conteúdo de sucesso, o regulador intervém outra vez, então passa a haver um regulador de avaliação do interesse universal de conteúdo, momento a momento, cada vez que a grelha é constituída por um produtor, tem que ir ao regulador para o regulador aprovar e dizer se tem natureza ou não tem. E que valor é que é vendido? Que valor é que tem esse conteúdo para os concorrentes? Quem é que vai avaliar se há equidade no tratamento, no valor que é pago pelo que o distribuidor, que é simultaneamente dono do canal, versus os seus concorrentes? Isto é totalmente impraticável. E por isso, no que diz respeito aos conteúdos e aos impactos que têm na sua universalidade, enfim, não vejo realmente, acho que esta casa pode trabalhar a temática do ponto de vista legislativo, mas chamando aqui a atenção, qualquer alteração legislativa será tardia, porque a operação está a decorrer, se essa operação viesse a ser aprovada, as consequências começam no dia a seguir e, como digo, essas consequências são profundas, têm efeitos irreversíveis e irreparáveis. Mas, olhando mais para a frente, convém que essa temática seja melhor clarificada e sejam dados poderes claros, idealmente a um regulador, e que sejam de aplicação fácil, prática, ou de obrigação absoluta. Enfim, pode haver uma relação, obriga o conteúdo de língua portuguesa. Bem, mal seria estar aqui a dar sugestões legislativas e as consequências que daí poderiam haver, não as estudei naturalmente, mas eu só vejo uma alternativa, dizer qualquer conteúdo de língua portuguesa produzida por um operador, por um produtor em Portugal, tem que ter natureza universal, ponto final. E depois vem a ADC no futuro e o regulador a controlar a questão do preço e da equidade, etc. Ou uma legislação deste género, ou então os efeitos negativos vão sempre acontecer quando há esta concentração vertical. Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero começar por cumprimentar o Dr. Mário Vaz e toda a equipa que o acompanha. Pela parte do PCP, nós temos, enquanto Grupo Parlamentar, estado a acompanhar este debate e esta audição. E há algumas matérias que já foram, digamos, aprofundadamente tratadas e, em todo o caso, eu gostava de voltar a alguns aspectos que já foram aqui mencionados, pedindo desculpa se há alguma repetição, mas, apesar de tudo, julgo que tinha interesse voltar a tratar estes temas. Por um lado, esta questão que ainda agora referia na sua resposta sobre as competências e as autodesignadas competências de entidades reguladoras, como falou no caso da Autoridade da Concorrência, e só um comentário, porque até está na ordem de trabalhos da nossa reunião de hoje, votações sobre private enforcement e direito da concorrência, etc. O que está a acontecer ao longo dos últimos anos é que temos vindo a assistir a uma espécie de prática de direito da concorrência concessionado a entidades reguladoras. E isto fez escola depois para que essas entidades funcionassem em larga medida como aos tribunais. Nós sabemos que os tribunais definem a sua própria competência e têm autoridade para tal. Não sabemos, temos dúvidas que as autoridades reguladoras pudessem fazer a mesma coisa, mas há aqui claramente uma inspiração e depois até algum princípio de substituição que não tem sido muito saudável neste tipo de matérias. E depois, há aqui uma questão que é incontornável e que o doutor falou agora também e que nós consideramos nestas e noutras situações. É que quando a gravidade da situação ou a gravidade do erro é de tal forma não há remédios que valham. Vale mesmo mais prevenir do que remediar. Se os remédios servem para remediar, há coisas que não têm remédio. E nós consideramos que o que está em causa nesta operação de concentração, há riscos que a acontecerem e a consumarem-se são mesmo irremediáveis. Por mais que queiramos sofisticar as medidas de regulação e o controle das entidades sobre chamemos de mercado, porque há mais dimensões nesta questão do que a questão do mercado, mas há mesmo mais dimensões do que a questão do mercado. Eu diria que há aqui dimensões quase da vida democrática e da cultura, mas se mesmo que quiséssemos reduzir isto às questões do mercado, há mais coisas aqui em jogo do que aquelas que podem ser definidas na relojoaria da regulação. Dito isto, eu gostava de voltar depois às questões aqui mesmo do que está em causa neste debate, em concreto sobre o processo de concentração que esta empresa Altice, este grupo Altice, pretende levar a cabo. Por um lado, eu gostava de lhe pedir uma referência acerca da condição, entre aspas, grossista da PT, MEU, Altice, dessa condição de operador grossista e da sua relação com os operadores, entre aspas, retalhistas. Tem havido, inclusivamente, situações polémicas em que a própria Anacom foi obrigada a intervir in extremis, ao fim de muito tempo de alertas e de denúncias de situações que nós reputámos de inaceitáveis. Colocámos aqui a questão dos preços praticados, entre aspas, como eu digo, no mercado grossista, nas redes, nomeadamente nas redes de nova geração. E digamos, estamos a falar de dimensões e peso negocial relativamente relevantes, tendo em conta as consequências para o futuro e comparando o que têm sido as práticas e as situações verificadas até agora, qual é o vosso testemunho, qual é a vossa preocupação ou não, em relação ao futuro neste ponto em concreto. O outro ponto que tem sido aqui muito discutido, que é a relação entre redes e digamos, conteúdos. Eu nunca gostei muito da palavra conteúdos, porque parece outra coisa, mas a produção, o valor próprio da produção, o valor próprio daquilo que é difundido, mas parece que é uma coisa para preencher, não é assim que se pensa certamente, mas... Eu falava da definição das grelhas, voltava à questão da definição das grelhas. A definição das grelhas. Que canais é que cada operador disponibiliza às pessoas e em que posição na grelha? Porque ainda há muita gente que vê televisão assim, à moda antiga, como se costuma dizer agora, não é? E isso é decisivo. E não é indiferente que um canal esteja na posição 7, ou na posição 12, ou na posição 187. E eu gostava... fizesse um... não sei se esta questão já tem sido aprofundada, mas acho que devia ser tratado. Porque isto também tem a ver com uma relação e o peso negocial entre operadores de mercado, às vezes com uma dimensão global muito significativa. Não é? E até com opções políticas. Opções políticas, de fundo, ideológicas. E eu noto que desde que o Grupo Altice tomou conta da PT, houve alterações na grelha da televisão no operador MEU, com, eu diria, com implicações políticas substanciais, muito interessantes, mas isso é uma leitura minha. Eu gostava era que se referisse à questão do processo e dos mecanismos de definição e de decisão nessa matéria. Porque, lá está, estamos apenas a falar da questão de quais são os canais que ficam onde. Mas depois também sabemos que há canais que são essencialmente resultantes do trabalho e da produção de determinadas empresas. Por outro lado, acho que não foi tratado nesta reunião ainda uma questão que vai tendo também importância crescente à medida que a convergência dos meios e a convergência das plataformas também vai trabalhando para aí. Rádio. Rádio. O grupo de média que o Grupo Altice está a tentar adquirir, o Grupo Média Capital, tem uma importância enorme na dimensão da rádio em Portugal, na realidade da rádio. Eu julgo que ainda tem a estação com maior audiência a nível nacional, e não é só essa estação, porque depois há uma panóplia de oferta.
Já tem a Vodafone FM.
Já tem a Vodafone FM, muito bem lembrado. Isto para dizer que, embora nós falemos muito na questão da televisão e, das plataformas, a questão da rádio também é uma questão muito importante para nós e para o país e que valia a pena ser também discutida neste ponto. E já ultrapassei o meu tempo, peço desculpa, mas penso que nesta fase há aqui matérias que tinha interesse retomarmos e aprofundarmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra, Sr. Presidente.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, pelas suas questões. Em primeiro lugar, eu tive a oportunidade na intervenção inicial de referir que, para além dos interesses meramente de mercado e os interesses da Vodafone, há muito mais em causa e naturalmente, a vertente democrática, porque falamos em comunicação social, falamos nos conteúdos de maior relevância para os portugueses, naturalmente que há uma dimensão democrática, há uma dimensão de debate de regime, e por isso cumprimentei esta Casa por trazer a temática ao debate. Deixaria a questão da dimensão grossista para tentar ainda nos 7 minutos disponíveis responder-lhe, mas ia falar, porque está mais próximo do tema que aqui trouxe, já sobre pelo menos a visão do que se passa no posicionamento dos canais na nossa oferta de televisão. Eu posso falar pelo que faz a Vodafone exclusivamente, embora haja uma prática em alguns canais, os de maior audiência, que eles estão mais ou menos todos posicionados no mesmo mesma numeração de canal nas diferentes plataformas. Na Vodafone, a definição da posição tem a ver com expectativa de audiência e de usabilidade, desculpa esta expressão, mas que enfim, usamos-la muito, da usabilidade por parte dos consumidores. Por norma, para facilitar, os clientes preferem que os canais estejam em sequência da sua audição, e por isso preferem facilmente saltar da RTP e depois saltar para a SIC, basta dois toques, em vez de irem à procura do número do canal, fazem por canal acima, canal abaixo, em vez de muita gente, o comando, apesar de ser muito fácil, apesar de hoje as televisões serem interativas, digitais, ter muitas formas de aceder ao conteúdo pretendido, mas ainda há forma mais simples a que crescemos a funcionar dessa forma. Eu ainda cresci que tinha que me levantar para ir à televisão, mas crescemos com os comandos de o mais e o menos, e por isso os canais de maior audiência estão nos números iniciais da grelha, para que seja mais fácil a navegação entre canais. Essa é a maior preocupação, a equipa de marketing olhar para isto. Há, por parte do produtor do canal, normalmente pressão junto do distribuidor para procurar os mais baixos, não é? E idealmente uma uniformização. Vou dar um exemplo, o Correio da Manhã TV, que a Vodafone teve grande dificuldade em conseguir aceder a esse canal, mas acedemos finalmente o ano passado, começou em exclusividade. Enfim, a exclusividade de conteúdos em Portugal já existia, por acaso, pela MEO. A Correio da Manhã TV esteve nessa plataforma durante alguns anos em regime de exclusividade, estava no canal 8. E por isso a Correio da Manhã, a partir daí, pediu aos novos operadores de televisão que procurassem colocar no canal 8, porque o que para nós, do ponto de vista até competitivo, porque naturalmente andamos todos a tentar angariar pela qualidade do nosso serviço que os clientes de outros operadores mudem para as nossas redes, de que para o cliente não note diferenciação quando muda de um do outro operador em termos de numeração de canal, e por isso pediu o 8. Isto para dar por exemplo, nós mudámos a grelha quando o Correio da Manhã surgiu, colocámos o Correio da Manhã na posição 8, e quem estava na posição 8 era um canal da SIC, e eu posso dizer que eu pessoalmente falei com o Francisco Balsemão a pedir, Francisco Balsemão, atual CEO do Grupo Empresa, a justificar porque é da mudança, e essa mudança aconteceu. No que diz respeito à Vodafone, não posso comentar motivações de outros, nem políticas de outros, no que diz respeito à Vodafone, é exclusivamente enfocado naquilo que é a negociação com o dono do canal e os interesses dos clientes. Na vertente do tipo de procura esperado, e por isso facilita essa navegação, e tentamos agregar de uma forma lógica canais de informação juntos uns dos outros, canais de entretenimento também em sequência, canais internacionais de informação em sequência, mas em canais mais elevados. ou canais de muito pouca expressão, que estão, enfim, já para numerações mais elevadas, que às vezes na própria experiência não é tão negativa quanto isso, que basta chegar ao canal 1 e andar para trás, é mais fácil às vezes chegar aos mais altos do que chegar aos do meio, para quem não utiliza as grelhas ou não conhece a numeração. Isto para dar, para, enfim, dar aqui alguns detalhes da forma como nós funcionamos nessa ótica. Se pode ser utilizado, pode. E a verdade é que nestas, nos vai encontrar, o deputado terá encontrado, terá visto, ou se não irá ver, nas diferentes documentações que envolvem os parceiros, de que uma forma de um operador de telecomunicações que quer simultaneamente ser titular de um canal de televisão é usar a posição na grelha como forma de pressão para concorrentes ou para benefício próprio. Apenas exagerando, porque é totalmente especulativo e teórico, nada impede da MEO colocar a TVI na posição 1, a TVI 24 na posição 2, a TVI ficção na posição 3, a nova TVI qualquer coisa na posição 4 e 5 e pôr os demais na posição 74, 89, 99. Desse ponto de vista, é verdade que isto é um direito, uma possibilidade do titular da plataforma, pode utilizar isso como incentivo para prejudicar outros canais. Nessa ótica, eu diria que do ponto de vista de consumidor até seria, enfim, a Vodafone, se tivesse acesso ao conteúdo, isso até teria uma vantagem, porque os clientes da MEO estariam mais favoráveis à mudança para operadores concorrentes, se tivéssemos acesso ao conteúdo. Isto feito em simultâneo com o bloqueio de acesso aos conteúdos é naturalmente perigoso, e eu penso que é nessa perspectiva que fala. Enfim, e se há regulação que permite evitar isto, que eu saiba, não, acho que não, mas eu não partilho exatamente a visão do Sr. Deputado sobre o papel do regulador. Eu tenho muito respeito por reguladores, acho que no mercado liberal tem que ter capacidade e têm que ter possibilidade de decidir, decidido bem, às vezes decidem mal, mas felizmente ainda temos o recurso aos tribunais e por isso a questão é mais o tempo e as consequências das decisões do ponto de vista imediato. A rádio é realmente o mercado, a rádio comercial é a rádio líder. É a rádio onde, por exemplo, a Vodafone mais investe neste segmento de rádio, onde a Vodafone mais investe é em publicidade na rádio comercial, e fazemos-lo porque é uma... na rádio comercial, a rádio continua a ser muito relevante para uma campanha de comunicação de um grande anunciante, como é o caso da Vodafone, em que queremos chegar depressa ao maior número possível de target. A rádio continua a ser, ela não é, ao contrário do que possa parecer, não é substituível por outra rádio, porque o tipo de audiências são diferentes. As audiências de rádio não são sobrepostas, ao contrário da televisão, que há alguma audiência que as pessoas estão num canal e mudam e vão noutro. Na rádio há maior fidelidade às rádios e há maior familiaridade entre targets e rádio. Por isso, é realmente também um aspecto relevante, e o impacto que pode ter um operador de telecomunicações ser simultaneamente o titular dessa rádio, da rádio líder, e o impacto que isso tem na utilização em benefício próprio ou em penalização dos concorrentes, nomeadamente na vertente publicitária. Não é solução para a Vodafone o investimento que faz na rádio comercial pô-lo na rádio Renascença, porque estamos a falar de targets diferentes, apesar do grupo Rádio Renascença também ter audiências significativas, mas são diferentes, e por isso, desse ponto de vista, fica também penalizados os operadores concorrentes. E tem a ver com toda a temática da publicidade, que é verdade na rádio, é também verdade, e ainda por maioria de razão, na televisão, onde os investimentos têm outra expressão. Mas enfim, também cheguei aos 7 minutos.
Muito obrigado. Passamos agora à segunda ronda, 3 minutos de cada grupo parlamentar. Começamos pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Helga Croia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar o Conselho de Administração da Vodafone, agradecer a exposição inicial e todos os contributos que têm sido dados ao longo desta audição relativamente à compra da Média Capital pela Altice. E, naturalmente, reforçar que o grupo parlamentar do PSD é a favor da regulação, e, nesse sentido, entendemos que deve ser a autoridade da concorrência a analisar toda esta matéria, a pronunciar-se, e, naturalmente, que é importante termos um regulador forte que tome essa posição. Senhor Presidente do Conselho de Administração, o PSD tinha outras questões, naturalmente, que pretendia colocar à Vodafone, contudo entendemos que este não é o momento, porque estamos noutro âmbito a discutir esta questão do requerimento do Bloco de Esquerda, e nesse sentido deixaremos para outra oportunidade algumas questões que teríamos para vos colocar. No decorrer desta audição, o Sr. Presidente diz que a lei não é muito clara, a legislação atual, da forma que está, é complexa. Eu questionaria se o negócio realmente se concretizar, se avançar na realidade, do ponto de vista da Vodafone, deve haver alguma alteração legislativa, sabendo que, e tal como disse, qualquer alteração neste momento poderia pecar por tardia, porque não se vai aplicar naturalmente a este negócio, porque já está a decorrer e não vai salvaguardar este, mas salvaguardaria eventualmente situações futuras. E nesse sentido, o que é que deve ser feito pelo Parlamento relativamente a esse nível? Que alterações legislativas eventualmente, não querendo que a Vodafone interfira no processo legislativo, mas dado que é parte interessada e tem o conhecimento no terreno, quais seriam eventualmente as sugestões no sentido de melhorarmos e de acautelarmos aquela que, do vosso ponto de vista, é uma situação preocupante? Sr. Presidente, concluía agradecendo mais uma vez à Vodafone os contributos e os eventuais contributos que podem decorrer daqui, ainda até ao final desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Partido Socialista não se inscreve para a segunda volta. Bloco de Esquerda? Não se inscreve. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Tem a palavra.
Muito obrigado. Não, muito obrigado. Posso.
Autoridade, o regulador não autoriza a transferência de tempos.
É,
portanto,
o regulador não autoriza.
Não autoriza. Portanto, se eu estou a achar que não tem a palavra no tempo próprio e
muito
que cabe ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Permita-me desde já agradecer a presença da Vodafone, a presença na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Mário Vaz, e dizer-lhe que aquilo que aqui nos trouxe, desde logo, justifica o pedido de audições que o Bloco de Esquerda fez. Porque, na verdade, nos parece que estamos perante uma situação que, em tudo, pode configurar um abuso de posição dominante no mercado, caso venha a concretizar-se o negócio anunciado entre a Altice e a TVI. E isto, para nós, é extremamente preocupante. É uma matéria que releva, obviamente, de matérias sobre as quais nós não temos que nos pronunciar, que são as questões dos negócios entre privados, ou por outra. Não é esta a sede em que o faremos, mas é uma matéria que nos interessa designadamente naquilo que diz respeito a aspectos fundamentais do plano da democracia, no plano da cidadania e no plano das múltiplas escolhas que os cidadãos podem ter nesta matéria. E, na verdade, quando o Sr. Dr. Mário Vaz nos diz que com mais de 140 mil clientes a Altice pode conseguir uma exclusividade total ou parcial, bom, estamos perante uma situação que configura um perigo que põe em risco aquilo temos vindo a trabalhar, que são as questões da democracia, a questão da pluralia, do pluralismo e a questão portanto, da comunicação no seu conjunto. Dito isto, é claro que estas matérias relevam e remetem para os reguladores. Mas eu também gostava de deixar claro que os reguladores, obviamente, regulam, mas nem sempre regulam aquilo que deviam regular do nosso ponto de vista. E até adiante mais, é que por vezes, num passado recente, dava a impressão que eram os regulados que regulavam os reguladores. No caso concreto, por exemplo, a ANACOM e o que se passou com a TDT, que se arrastou durante anos, uma situação que se arrastou durante anos, e que, pura e simplesmente, só teve um desfecho muito recentemente. Julgo que a situação começa a inverter-se. Naturalmente, nós somos favoráveis e respeitamos os reguladores, mas não nos inibimos de manifestar a nossa opinião sobre estas matérias, como é evidente. É, aliás, matéria da Assembleia da República receber os reguladores, ouvi-los, faz parte das competências da Assembleia da República, não podemos também prescindir delas. Depois, há aqui uma questão que eu gostava concretamente de suscitar aqui, que é a seguinte. A partir do momento em que uma eventual compra da TVI por parte da Altice, do nosso ponto de vista, ia alterar todas as cadeias de valor, porque eu penso que é isso que está em causa, em função do abuso de posição dominante, que é um risco que efetivamente se corre, eu gostava de colocar a seguinte questão. Também naquilo que diz respeito à produção de conteúdos, não estaremos a correr o risco não apenas de ver a diversidade reduzida, mas também o aparecimento de um menor denominador cultural, digamos assim, que acaba por se instalar da parte de quem tem o controle de toda a situação e, desse modo, resultando um empobrecimento para todos nós. Esta é uma questão que também nos parece importante e era a questão que eu gostaria de deixar. Sr. Presidente, eu sou...
Não estava sendo partido requerente, estava a dar a tolerância normal, na expectativa que não pedisse uma terceira ronda. Portanto, se tiver mais uma pergunta que queira concluir, a mesa autoriza, tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, eu acho que, basicamente, eu isso tinha a dizer, se não... Tinha aqui uma série de questões, mas isso levaria muito tempo e, portanto, não justificaria. Teremos ocasião para...
Muito obrigado, então. Passamos, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o que o Sr. Deputado Bruno Dias pretende...
É muito rápido, é apenas retomar uma questão e colocar um outro aspecto que julgo que ainda não foi tratado. Primeiro, um comentário que é a nossa crítica política sobre as opções que levam à definição dos modelos regulatórios e do papel que é atribuído às entidades reguladoras, não quer dizer nada sobre mais respeito ou menos respeito. Nós temos, obviamente, todo o respeito pelas entidades e pelas pessoas que lá estão. A nossa crítica é de ordem política e é mais para quem toma as decisões políticas do que para quem é o resultado desse quadro. Mas uma questão que eu julgo que terá sido, por limitação de tempo, não teve a oportunidade de responder, julgo que não está em desacordo que se trate do assunto, que é o problema da condição de operador, entre aspas, grossista da PT, e penso que é um aspecto que pode ter interesse também para o debate. E uma outra questão, que tem a ver com uma controvérsia na qual a própria Vodafone também acabou por estar incluída, que é o problema para nós crítico relativamente ao futuro e ao presente. Do caráter aberto da internet, que é a questão da neutralidade da rede. Quando a FCC lá nos Estados Unidos tomou decisões relativamente à net neutrality, os ativistas mais conscientes e mais atualizados diziam que qualquer dia querem que isto aqui nos Estados Unidos fique como Portugal e tal. É uma coisa que até ficámos espantados quando aquilo foi dito assim. Agora, o que é certo é: uma coisa é o zero rating e outras práticas, digamos, de favorecer determinados, digamos, conteúdos, na prática, operadores económicos, sem limitações de acesso, etc., diferenciando assim o regime de acesso a determinados conteúdos através da internet. Depois, isto também pode ser feito relativamente, não a esta ou àquela rede social, mas também pode ser feito em relação a este ou àquele canal de televisão, este ou àquela série de televisão, este ou àquele programa. Pode, estou a dizer que pode, tecnicamente pode, já hoje pode ser feito. E, portanto, independentemente da guerra, entre aspas, do combate político, do combate regulatório, etc., no plano nacional, no plano internacional, seja a União Europeia, seja outros setes, sobre esta questão da neutralidade da rede, que é para nós, PCP, uma questão decisiva para o futuro, qual é, digamos, a discussão que se tem feito relativamente a esta possibilidade, e falou há pouco na questão das audiências, por exemplo, a propósito da rádio. Né? Quando se trata disto em relação aos mercados e aos targets direcionados e nas redes tecnológicas e nas redes de comunicação eletrónicas, é ainda mais fácil definir e dirigir-se com precisão aos targets que se pretende, né? Quais são as implicações deste tipo de cenários que estão hoje colocados em relação a esta matéria? É uma pergunta que eu gostava de fazer porque julgo que é uma matéria de grande importância e que se tem falado pouco a propósito desta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, para terminar essa ronda, o Dr. Mário Vaz tem 10 a 15 minutos para esgotar todas as perguntas e assim ninguém se queixar que ficam eventualmente alguma por responder.
Procurar garantir que cubro os pontos, mas farão o favor de me recordar se eu não tiver tomado a devida nota. Sr. Deputado Helga Correia, muito obrigado pela sua questão. A questão da alteração legislativa, tive a oportunidade de referir anteriormente, realmente a legislação atual no que diz respeito às obrigações de must-offer e Mascheri são pouco claras, não são suficientes para evitar males maiores para situações e consequências que antevemos se este tipo de operações for aprovada. Desse ponto de vista, esta Casa deve pensar, não para este caso em particular, como a Sra. Deputada bem o referiu, mas pensar em uma forma de garantir de que a legislação prevê dentro do possível, todos os casos, em particular na defesa dos conteúdos de língua portuguesa, da produção nacional, no sentido da universalidade de acesso, e que os conteúdos não sejam um fator de obrigatoriedade de seleção de outros tipos de serviços por via indireta e coarte o princípio da liberdade de escolha por parte dos consumidores. O conteúdo dessa proposta, naturalmente, eu há pouco referi aqui como exemplo de que, enfim, de uma forma muito básica, teria... O que denota bem a dificuldade até da previsão legislativa e da dificuldade que esta Casa terá na temática, porque não basta obrigar aquele canal a ser distribuído, terá também que interferir no próprio conteúdo e na dinâmica dos próprios conteúdos. Por isso não é fácil, teria que ser um princípio quase universal de qualquer conteúdo de língua portuguesa, produzido em Portugal, destinado a portugueses, tem que ter acesso universal. Ponto final, e depois o regulador ter mecanismos para que fosse obrigatório dessa forma. Como este princípio tão genérico e tão absoluto, provavelmente não será a melhor forma, enfim, os trabalhos da Assembleia chegarão seguramente a um bom texto. Relativamente às questões colocadas sobre potencial abuso de posição dominante, eu diria, enfim, não queria usar a expressão abuso de posição dominante, eu diria, não sei se será ou não, mas como me referi e sempre temos defendido desde a primeira hora, estão criadas as condições para a prática discriminatória do ponto de vista concorrencial, isso é indiscutível. As condições para a prática discriminatória não tenho absolutas dúvidas nenhumas, porque é um reforço da posição dominante e por isso é propício, qualquer posição dominante é propícia a abusos. Relativamente à questão dos conteúdos e de caminho e que um denominador comum dos conteúdos, enfim, eu também tive a oportunidade de referir. No momento em que está em causa a universalidade do conteúdo e que está em causa a instrumentalidade dos conteúdos em benefício do negócio maior, que é o negócio das telecomunicações, o princípio maior é de garantia de relevância de conteúdo para garantir tal interesse do cliente e a quase obrigatoriedade do cliente subscrever aqueles serviços de telecomunicações. Isto pode ter uma consequência especulativa, naturalmente, mas é uma consequência. O que dá mais audiências, em particular no Grupo Mídia Capital, sem prejuízo de serem líderes também na componente de informação, o que dá mais audiências é a vertente de entretenimento. Aliás, a audiência do canal TVI, linear, sobe após, já sendo líder no noticiário da noite, sobe após o noticiário quando entram a programação de entretenimento. Ora, isto pode significar que do ponto de vista mais uma vez, do ponto de vista especulativo, mas de poder balancear e investir mais em entretenimento e menos em informação. Porque é daí que vai buscar mais audiência, e que mais audiência significa mais interesse, mais clientes que vão subscrever esse operador, porque é o único que disponibiliza aquele conteúdo de uma forma total ou parcial. Isto naturalmente associado ao fenómeno da exclusividade do conteúdo, não é? Por isso, sim, esse é um risco potencial de apostarem apenas e exclusivo nos conteúdos que dão audiência e naqueles para onde é encaminhado o investimento, se o investimento existir. Isto era, penso, o deputado Jorge Campos, que eram as duas componentes principais. Sou deputado Bruno Dias. Relativamente, enfim, não quero voltar à temática do regulador, ainda bem que todos estamos de acordo quanto à sua relevância. Eu sou muito crítico relativamente ao regulador, em particular ao regulador de telecomunicações. seguramente que haverá outros temas mais relevantes, mas e o Sr. Deputado não tem que perder, despender tempo com as minhas declarações, mas eu tenho sido bastante crítico relativamente, por exemplo, aos reguladores de telecomunicações. Fui muito crítico relativamente à não regulação dos mercados 3 e 4 na área da fibra e o impacto que isso tem, o que vai ligar um pouco com a questão da natureza grossista. Falámos há pouco na relevância e nesta e todas estas questões de dificuldades de regulação. O Sr. Deputado há pouco falou na questão da rádio, falámos na publicidade. Por exemplo, há um efeito que eu há pouco não referi, aproveito só para complementar essa parte, mas que nós também realçámos desde a primeira hora em todos os reguladores, que é o risco de informação obtida por um concorrente nosso, por acesso à publicidade de concorrentes. Nós temos que entregar às cadeias de televisão, pelo menos com 48 horas de antecedência, a norma até é 72 horas, mas em alguns casos pode ser com 48 horas, temos que entregar aquilo que são as nossas campanhas. As campanhas traduzem, em princípio, algo diferenciador e inovador que nós queremos e queremos beneficiar do fator surpresa. Em particular, nos primeiros, enfim, depois há ações que demoram mais a conseguir ter reação dos nossos concorrentes, mas queremos o fator surpresa. Ora, se o operador de telecomunicações concorrente da Vodafone tiver acesso a essa informação, porque é simultaneamente o titular do canal, naturalmente pode esgotar toda esta vantagem. Como nós não podemos viver na publicidade sem recorrer a esse grupo mídia, seja na rádio, seja na televisão, naturalmente que aqui está uma prática discriminatória dessa vantagem. Depois, hoje, e que vai ligar um bocadinho à net neutrality, faço aqui a ponte, dos 3,7 milhões de utilizadores de televisão paga em Portugal, um número muito expressivo, esse digital, um serviço digital, está baseado nas set-top boxes, nas caixinhas de televisão que as pessoas têm em casa. Isso, como sabem, é um computador. E por aí passam dados e há informação. É um controlador de dados para poder disponibilizar o serviço e facilitar o interface com o cliente, necessariamente, porque hoje tudo funciona com computadores e há um processador. Os operadores de telecomunicações não têm nenhum interesse naquele tipo de dados, porque nós não somos produtores de conteúdos, não têm utilidade. Mas se um operador de telecomunicações for simultaneamente titular de um canal produtor de conteúdos, essa informação é relevante, em particular sobre canais concorrentes. É possível saber com detalhe o tipo de utilização. Enfim, não é exatamente o mesmo do Facebook, não estará aqui a Cambridge Analytics em causa, mas há bastante informação que pode ser utilizada. Como digo, como não é de relevância hoje para os operadores, essa é uma informação apenas, independentemente da proteção dos dados pessoais, não é isso que está em causa, anonimizados, etc., mas é possível saber informação que pode ser utilizada em benefício. É um tema mais de mídia, mas que naturalmente depois acaba, mas que estamos aqui a falar de todos os efeitos e não dos efeitos que dizem diretamente respeito à Vodafone. Só para dizer a dimensão do risco que está. O tema da net neutrality. Primeiro, felizmente, a Europa, deste ponto de vista, tem uma regulação clara, por isso a net neutrality é o princípio válido, europeu e está em vigor. E a Anacom, na decisão recente, enfim, que teve títulos e designações, a meu ver, exageradas, porque o conteúdo da decisão não tem nada a ver com isso. A net neutrality não estava em causa. Os operadores portugueses não puseram em causa a net neutrality. Aliás, esses exemplos usados nos Estados Unidos não foram ao detalhe, não perceberam exatamente o que estava aqui em causa. Só para clarificar, o que o regulador veio dizer em duas áreas. A primeira tem a ver com o bloqueio. É um pouco ao contrário até do interesse do consumidor. A forma como os operadores portugueses puseram em prática este zero rating, que depois acaba por ter correlação com a net neutrality, permitia ao cliente continuar a usar as apps incluídas nos pacotes adicionais de dados, mesmo depois, em algumas circunstâncias, e no caso da Vodafone, apenas numa circunstância limite, que era quando o cliente não tinha saldo, porque em todas as demais o cliente podia continuar a usar saldos para a utilização universal, mas no caso da Vodafone, nos clientes pré-pagos, quando não existe saldo, o cliente continuava a poder usar as aplicações que estão inseridas nos pacotes de dados extra, não podendo usar para as demais aplicações, porque já não tinha saldo. E esta há uma, foi o regulador pediu para mudarmos isto. Porque, deste ponto de vista, é o princípio da net neutrality que punha em causa, porque continua a poder usar aquelas aplicações e não podia usar a internet como um todo. A verdade é que o consumidor, desta forma, fica penalizado porque não vai poder usar nenhum tipo de dados. E por isso nós era na ótica do consumidor, não tinha a ver com a ótica da net neutrality. Mas não, não será por aí, não é isso, não nos divide, porque em todos os demais planos nós nem tínhamos isso. Depois há uma questão de roaming, a forma como a Anacom leu as FUP, as Fair Users Policy, os limites dos bundles em roaming, enfim, é uma leitura que nós discordamos, a seu tempo mostraremos ao regulador a nossa posição, mas que no nosso caso isso já estava disponível para os clientes em roaming, é a dimensão dos bundles que está em casa, porque a fórmula europeia não é nada, a forma que existe não é muito fácil de definição, o regulamento também não é muito claro sobre a temática e por isso enfim, estamos na vertente da interpretação e na vertente do debate. Mas a net neutrality pode ter um efeito, se a net neutrality não existisse na Europa, havia um risco ainda acrescido nesta operação, é que depois poder-se-ia utilizar um operador que é simultaneamente dono de conteúdos, poderia usar em benefício de aplicações próprias. E aí o Sr. Deputado refere, poderia ter alguns canais que funcionariam de forma adequada ou ilimitada na internet, aqui falamos mais até da internet móvel, poderia usar de forma indefinida, ilimitada ou de qualidade diferenciada dos demais. A net neutrality, da forma regulada na Europa, eu acho que estamos relativamente protegidos quanto a essa temática. Pode, mas como sabe o princípio, se o fizer, tem que permitir que outros canais o peçam e que façam nessas condições. No nosso, porque o que nós não privilegiamos, quando nós colocamos as diferentes aplicações numa ótica de zero rating, foi em benefício do cliente e na ótica das utilizações. Todos os que eram relevantes estão ali, é por categoria, tudo o que é vídeo está ali. Se houver alguém de vídeo que quer entrar naquele canal, fala connosco. Nós dizemos quais são as condições de natureza técnica e passa a ter também, mas tem a ver com a relevância. E desse ponto de vista, a Anacom não, foi clara em considerar que aquilo que estávamos a fazer está perfeitamente de acordo com as regras. Esse risco está minimizado. Existe, porque pode haver criatividade à volta da leitura da net neutrality. Mas apesar de tudo, acho que a regulação europeia, e depois naturalmente traduzida para a regulação nacional, protege de certa forma. Para terminar, a questão da dimensão grossista e das queixas grossistas. Eu tive a oportunidade de referir na primeira questão que foi colocada, de que esta é uma temática que vem do passado. É uma temática que tem a ver com a situação de monopólio de uma utilização de uma rede. Em simultâneo, quando alguém em simultâneo tem uma atividade grossista e uma atividade retalhista, sem que haja fronteiras claras e que haja separação dessa atividade nessas entidades. Quando isso acontece, naturalmente, há uma tentação, e depois depende naturalmente da postura do acionista, da atuação, e há o regulador para estas coisas, mas há uma tentação de utilizar o monopolismo da oferta grossista em benefício da sua oferta retalhista. E essa, por exemplo, foi a principal razão que nos levou a lutar muito intensamente para que houvesse acesso à rede fibra, que as redes de fibra fossem de acesso universal, com condições grossistas e que as regras sejam muito claras e exatas. É isto que nos continua a dividir e continuamos à espera que a Anacom venha a fechar a temática de acesso a postes. É isto que continuamos a lutar pelo acesso de fibra. É isto que nos leva, em muitas situações, a apresentar junto da Anacom casos e exemplos em que somos prejudicados do ponto de vista retalhista pelo facto de, em simultâneo, o operador grossista nos criar condições, barreiras, dificuldades para resolver. Enfim, é público, ainda relativamente à questão dos incêndios, nós temos cerca de 17 clientes a quem não conseguimos, todos os demais e tudo o que tinha a ver com a nossa infraestrutura foi, enfim, resolvido. Temos 17 clientes, a memória não falha, 17 acessos, onde o serviço estava dependente da rede de cobre da PT. Essa rede de cobre, infelizmente, ardeu. Essa rede não foi substituída e eu não vou aqui entrar na temática se devia ou não devia ser substituída por outro tipo de tecnologia, mas foi por outro tipo de tecnologia, que é a tal tecnologia à qual nós não temos acesso porque o regulador não obrigou, não criou as condições para acesso. O que inviabiliza totalmente, nós foi em outubro e estamos a 28 de março e esses clientes, e eu... aproveito aqui para agradecer a forma como esses clientes têm estoicamente esperado pela solução da reposição do serviço, que só é possível se voltar a haver o cobre, que é a única infraestrutura sobre a qual há uma obrigação de acesso, que desapareceu, entretanto. Esperamos, enfim, a MEL prometeu resolver agora, alguns em abril, essas situações, mas é uma consequência desta vertente da não obrigatoriedade de acesso e o impacto que isso possa ter. Só para dar um exemplo, mas enfim, são muitas, nós, enquanto operador alternativo e desafiante do mercado, temos confrontado com muitas dessas situações e temos usado a regulação para. Nós nunca fomos, nunca, não nos incluímos na expressão que já que foi usada por um dos senhores deputados, de que, pelo menos no passado, na ótica de regulados tomarem conta dos reguladores, nós nunca tivemos nessa, nunca tivemos o... nunca fomos incumbente, nem nós queríamos qualquer tipo de ajuda dos reguladores, nós queremos isenção, transparência e queremos decisões que favoreçam os princípios da sã concorrência e da competitividade do mercado em benefício dos clientes. É para isso que investimos, é para isso que trabalhamos os 1.400 colaboradores em Portugal, e é assim que queremos jogar um jogo transparente e com regras iguais para todos. Nunca fomos beneficiados e também nunca influenciámos o benefício próprio que não tivemos. Mas por isso, naturalmente, esperemos que a regulação faça o seu papel e temos absoluta confiança nos reguladores e, como digo, ainda há sempre os tribunais como uma segunda hipótese, como o caso da ERC exemplifica com a nossa providência cautelar. Para os reguladores, e estou totalmente de acordo consigo, Sr. Deputado, é muito importante que a regulação previna e não atue apenas à posteriori. A prevenção é também uma das funções dos reguladores, não se pode demitir dela, como, enfim, me pareceu constar do parecer do ex-presidente da ERC, de que haveria muita regulação futura, mas agora era preventiva e havia uma lei que não existia, que devia existir, e então... Não vou votar favoravelmente. Felizmente houve dois que votaram e a maioria votou. Sr. Presidente, peço desculpas se querei um pouco mais o tempo. Não sei se ficou alguma pergunta.
Não há problema nenhum. Foi a benefício da nossa reunião e do interesse dos grupos parlamentares nesta matéria. Eu queria muito agradecer ao Conselho de Administração da Vodafone, na pessoa do Dr. Mário Vaz e da equipa que o acompanha. Pedir aos senhores deputados que têm apenas uns minutos para nos despedirmos dos nossos convidados. A nossa segunda parte segue dentro de momentos em canal aberto.